A Mariana Santos é de Matosinhos, tem 29 anos e está na Dinamarca. Olá, Mariana.
Olá.
Está na cidade de Odense. Odense em português, como é que isto se diz em dinamarquês, Mariana?
Pois, então em dinamarquês diz-se Oansa. É um pouco diferente.
Eu vou continuar a dizer Odense. Está em Odense há um ano e meio e esta é a sua primeira experiência internacional, ou seja, tudo começou ali por volta do fim do ano de 2016. O que é que a fez na altura deixar o nosso país?
Bom, essencialmente podemos resumir e dizer que como vou sair foi a situação económica do país. Apesar de eu e o meu companheiro, nós tínhamos trabalhos, tínhamos emprego, vivíamos juntos, mas ao final do mês realmente não sobrava quase nada e planear o futuro era um pouco complicado. Entretanto, ele começou a procurar emprego lá fora e convidaram-me para trabalhar aqui na Dinamarca. Nunca foi, na verdade, uma coisa que eu quisesse muito, que tivesse vontade de fazer, portanto, vir para fora e ter esta experiência. Mas pronto, a situação acabou por nos levar a fazer isso. Eu larguei o meu trabalho que tinha na altura, a minha família, e vim com ele.
Já percebemos que ter uma experiência no estrangeiro não era um objetivo, não fazia parte dos planos, mas a determinada altura passou a fazer parte da equação, digamos assim, não é? Quando se contava o dinheiro ao fim do mês e se percebia que não sobrava muito, pensaram, ok, vamos lá procurar por algo melhor. Quando percebeu que a seta apontava Dinamarca, o que é que lhe passou pela cabeça na altura?
A primeira reação foi desatar a chorar, porque a Dinamarca realmente não era, pelo menos para nós, não era aquele país onde uma pessoa pensa, vamos lá para fora, para onde? Dinamarca. E eu penso que é possível que aconteça com muita gente, acabamos por vir parar à Dinamarca por coincidências, por outras opções que não sejam as primeiras. A ideia que eu tinha da Dinamarca realmente era que é um país muito incluído, uma sociedade diferente, uma cultura também diferente, saberia que o clima e tudo isso iria ser um desafio, mas na verdade nunca pensei que fosse tão difícil, confesso.
Já vamos falar dessas dificuldades. Como é que foi o primeiro encontro? Como é que foi quando aí chegou?
Eu cheguei, portanto, em outubro, finais de outubro, e cheguei no inverno. Portanto, posso dizer que no início, aqui o inverno tem muitas coisas diferentes, a neve, na verdade há muitas horas de pouca luz. Portanto, eu considero que nos primeiros meses vivia quase uma lua de mel, como se costuma dizer. Estava fascinada com tudo, a própria cidade era bonita, diferente, tudo, estava fascinada.
É a chamada lua de mel, tal e qual
Exatamente.
como a Mariana descreveu. E depois, quando a lua de mel acabou, calculo que seja
Depois.
aí que se dá o início do processo de adaptação. Como é que foi, Mariana?
Bom, a principal questão foi a questão da língua, portanto, considero que é ainda um fator de adaptação grande. É uma língua muito diferente, difícil de aprender e tem sido complicado. E principalmente também tendo em conta que esta é uma cidade relativamente pequena, há uma certa pressão para se aprender a língua, até porque sem ela não se tem um trabalho mais digno, digamos assim, e portanto foi o obstáculo principal. Depois, pronto, há outras questões dos dinamarqueses que também não são muito fáceis de se lidar, não são pessoas muito abertas ou simpáticas, isso também ao início acaba por ser um bocadinho um choque, digamos assim. Acabei por fazer amizades com alguns internacionais e isso deu um grande suporte e apoio nesta dia aqui e ainda hoje me dá esse suporte. E a vida continua e a cada dia encontramos uns obstáculos, outros maiores, outros mais pequenos e seguimos.
Calculo que o processo de adaptação aconteça a cada dia. Em termos culturais e sociais, Mariana, houve alguma característica, dos dinamarqueses, algum aspecto da vida na Dinamarca que a tenha surpreendido? Pela diferença, por ser engraçado, por ser esquisito?
Sim, houve algumas particularidades aqui da Dinamarca e dos dinamarqueses também que me têm causado alguma reflexão, digamos assim. Por exemplo, os dinamarqueses realmente são pessoas um bocadinho fechadas, dizem que eles são tipo coco, que ao início é difícil entrar naquele mundo, mas que depois, uma vez que se consegue entrar nesse ciclo, que é mais fácil lidar com eles. Na verdade, eu não tenho muito contacto com dinamarqueses e por isso não sei. Mas há aqui também algumas coisas em termos de sociedade que me causaram alguma surpresa. Por exemplo, o facto de aqui, pelo menos nesta cidade, a estação da polícia fecha às 5 da tarde. E eu ainda hoje penso, então se uma pessoa precisar, o que é que acontece? E depois de algumas conversas, disseram que podia ligar para a polícia, portanto, mas na verdade eles não têm muita possibilidade de acudir, não têm muitas pessoas para dar esse suporte e ajuda. E fez muita impressão o facto a polícia fechar fez-me alguma confusão. Depois também o facto de, por exemplo, a saúde, uma das coisas positivas que tem aqui, e a educação, a saúde e a educação são gratuitas. Mas depois também algumas questões em termos, nós vamos ao médico e quase que temos, por exemplo, que pedir, por favor, para nos darem umas análises. Eles não têm um tipo de saúde preventiva, digamos assim. Como nós que fazemos análises todos os anos para saber se está tudo bem. Eles evitam muito prescrever medicamentos que não sejam necessários, mas às vezes temos quase que pedir, por favor, para nos passarem certas coisas. Pronto, depois também outras questões. Claro que aqui na Dinamarca, como falei, toda a gente fala inglês, mas realmente a língua é complicado. E na cidade onde eu estou também, a oferta de, por exemplo, hobbies em inglês ou de outros tipos de eventos não é muito grande, portanto, acabamos por mais uma vez sentir a pressão do dinamarquês e pronto, é complicado. Acredito que noutras cidades como Copenhaga, por exemplo, isso não seja assim, é um ambiente muito mais internacional. E aqui acaba por ser uma cidade mais pequena, apesar de ser a terceira cidade da Dinamarca, é uma cidade pequena e tudo é mais pequeno.
Em relação a esta questão da língua, o que é que está a fazer para resolver, Mariana? Já está a aprender dinamarquês?
Sim, aqui outra das coisas positivas, logo quando eu cheguei, foi-me oferecido um curso de dinamarquês, portanto, eles oferecem a todos os estrangeiros um curso de dinamarquês de 3 anos. E, portanto, estou desde janeiro do ano passado a aprender. Já consigo falar e comunicar, claro que isto é sempre aos bocadinhos. E, entretanto, a situação também mudou e agora quem vier para cá terá de pagar esse curso. Mas eu tive a sorte de conseguir. Claro, foi muito bom e tenho aprendido imenso. Já vou falando algumas coisinhas, sim.
Mas é difícil, até porque é uma língua que não ouvimos, com a qual não temos qualquer familiaridade, portanto é natural que isto também dificulte um bocadinho a aprendizagem.
Sim, é uma língua completamente diferente. Nós, por exemplo, temos mais facilidade em aprender o italiano, o espanhol, o francês. São línguas cujas bases são semelhantes. Aqui o dinamarquês realmente tem parecências com o alemão, tem algumas coisas do inglês. Às vezes até parece chinês a falar, portanto. E depois dificulta também o facto de eles, o que falam não é o mesmo que está escrito. Portanto, no fundo, temos que aprender duas línguas. E isso ainda é um outro aspecto que dificulta ainda mais a comunicação.
Porquê que não dizem o que está escrito?
Pois, eu já perguntei muitas vezes e ninguém me sabe responder. Eles comem muitas palavras, por exemplo, na mesma palavra comem muitas letras, na mesma frase juntam tudo e dizem só num som quase uma frase inteira. É complicado, é complicado.
Portanto, aprender dinamarquês é uma aventura dentro da aventura.
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
A Mariana há pouco deixou escapar que, de alguma forma, isto pode dificultar o acesso a um emprego melhor. Como é que estamos em termos profissionais? Como é que tem sido esta experiência, Mariana?
Portanto, eu quando vim para aqui estava sem emprego, e logo de início consegui através de um português que também estava cá, que conheci, consegui um trabalho num restaurante, era um part-time. Portanto, já não estou a trabalhar nesse restaurante e qualquer outro emprego que é complicado. Quem não falar a língua, fica complicado. As empresas internacionais que existem aqui procuram muito pessoas ligadas à área da informática ou da engenharia ou de programadores, e aí sim é um ambiente mais internacional e por isso a língua inglesa é aceite. De qualquer outra forma, noutro tipo de ambiente, não é normal. Pronto, o dinamarquês é essencial.
O que é que fazia em Portugal, Mariana?
Eu tirei o curso de educação na infância, mas depois trabalhei em áreas como as vendas, ou estava no último ano a trabalhar numa loja da Bimbi. Portanto, fiz coisas diferentes, tem sido alguma dificuldade. Também por isso, estamos a planear ainda este ano mudarmos para Copenhaga. O meu companheiro, agora noivo, arranjou um trabalho lá e o nosso futuro também passa por mudarmos para Copenhaga.
Ainda assim, e apesar destas, não digo dificuldades, mas calculo que não esteja realizada a 100%, até pelo facto desta questão profissional, ainda assim, a experiência está a valer a pena?
Sim, está a valer a pena no seu total, no fundo, sentimos um pouco misto. Eu, principalmente porque nós não saímos de Portugal porque quisemos ou porque não estávamos satisfeitos com o nosso país em si. Foi mesmo a situação económica e a procura de um futuro melhor não é que nos levou a sair. E Portugal tem tantas coisas boas e que fico Fico com pena de ter que ser assim. Mas claro que vale a pena, vê-se ao final do mês que vale a pena, e nós também pensamos em continuar cá, pelo menos durante os próximos anos, depois logo se verá.
Mariana, antes de se mudar, vamos aproveitar para conhecer a cidade que tem sido a sua casa neste último ano e meio. Odense, eu não me arrisco a pronunciar isto em dinamarquês. Que cidade é esta?
Ora, então, Odense é a terceira maior cidade da Dinamarca, portanto, é mais ou menos em termos de habitantes, metade do Porto, por exemplo. E é uma cidade que orgulha-se muito, porque aqui nasceu o Hans Christian Andersen, o autor, por exemplo, de contos como A Pequena Sereia ou O Patinho Feio, que nós conhecemos bem. Então, esta cidade orgulha-se muito do facto de ter cá nascido, e tudo gira um pouco à volta do Hans Christian Andersen, né? O museu do Hans Christian Andersen, as estátuas, tudo o quarteirão do Hans Christian Andersen, tudo, um festival para o Hans Christian Andersen, que traz cá muitas pessoas. Gira tudo muito à volta daqui. É uma cidade relativamente pequena, pronto, as pessoas são como são. Não há muito assim para visitar, na verdade. Mas tem o seu lado mimoso, tem também as suas características também, e as casas são muito engraçadas, diferentes também daquilo que estamos habituados, e também diferente de Copenhague, que é uma cidade muito maior e assim, muito diferente.
Tem
Mas é uma cidade muito querida.
um local preferido aí na cidade?
Sim, tenho. Adoro aqui um parque. Tem 3 km, tem lagos e rio, e é um sítio muito agradável para se estar, quer no verão, quer no inverno. Dá fotografias espetaculares. Quem for fã de fotografia tem que cá vir. É o meu sítio preferido.
Mariana, já sabemos que o futuro provavelmente vai passar por Copenhaga, mas esta experiência já tem um ano e meio. Qual é que tem sido a maior aprendizagem deste último ano e meio?
A primeira aprendizagem seguramente será valorizarmos aquilo que temos enquanto temos. Realmente algumas coisas têm saudades de Portugal, e como disse há pouco, Portugal não tem tudo mau. E mudando de país, começamos a ver que realmente há coisas que não são assim tão más. Depois, em termos pessoais, claro, fiquei-me a conhecer a mim própria e a minha capacidade de lidar com este tipo de desafios. Nem sempre todos os dias são fáceis, mas sem dúvida que é uma experiência interessante e desafiadora.
Qual é o aspecto menos positivo de uma experiência como esta?
Eu acho que são as saudades, que é sempre difícil controlar. É sempre difícil sabermos que vamos perder sempre alguma parte da vida das outras pessoas que deixamos lá. E isso é o que custa mais para mim. Perder a vida daqueles que são queridos, perder todos os passos, perder se calhar algumas amizades, que é o que me custa mais.
Vamos lá falar das saudades. De que é que sente mais falta do nosso país, estando aí na Dinamarca?
Ora, sem dúvida, para algumas pessoas, claro, da minha família, e tenho uma irmã gêmea que me faz muita falta aqui, mas também a comida, sem dúvida, que me faz muita falta. Eu vejo fotografias, eu já me começo a babar. Temos uma comida muito boa. Aqui na Dinamarca é tudo muito à base deles. Têm um culto quase ao almoço, comem uma sandes que depois põem coisas em cima, e aquilo é o almoço deles, comida fria, e eu não me consigo adaptar. É uma das coisas que não dá. A comida portuguesa é sem dúvida uma das melhores. Depois também o clima. O clima aqui, para além do frio, claro, no inverno, os dias de luz com sol são muito poucos, e a falta de sol, da vitamina D, mesmo o sol a queimar-nos a cara, ai, faz muita falta.
Muito obrigada. Mariana Santos está na cidade de Odense, na Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2016.